Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, 17 em Luanda. Começa aqui o segundo jornal em português da RFI.
Lígia Anjo.
Angola completa esta sexta-feira, 4 de abril, 23 anos de paz e de reconciliação, num dia de manifestação pacífica, de condecoração a figuras nacionais que contribuíram para a consolidação da história e da independência de Angola. A UNITA aproveitou este dia para anunciar que não vai participar nas comemorações dos 50 anos da independência do país. Centenas de mortos após uma nova ofensiva de Israel em Gaza. O presidente francês vai para a semana ao Egito e vai mostrar a solidariedade com o cessar-fogo. No controle técnico desta emissão está Steven Elsley e o jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
Angola completa esta sexta-feira 23 anos de paz e de reconciliação, num dia marcado por manifestações pacíficas, por condecorações a figuras nacionais que contribuíram para a consolidação da história e da independência do país. Os líderes fundadores da UNITA, Jonas Savimbi, e da FNLA, Holden Roberto, estão alegadamente fora da lista dos homenageados pelo presidente angolano João Lourenço. Luau, uma localidade da província de Moxico Leste, acolheu hoje o ato central do Dia da Paz e da Reconciliação, assinalado hoje, 4 de abril, e assinalando o 4 de abril de 2002. A reportagem é de Francisco Paulo.
Luau, uma localidade da província do Moxico Leste, acolheu hoje o ato central do Dia da Paz e Reconciliação Nacional, assinado a 4 de abril de 2002. No âmbito dos festejos, o presidente João Lourenço condecorou esta manhã com a medalha dos 50 anos da independência, mais de 200 personalidades que lutaram para a libertação nacional até a conquista da paz. Na abertura do evento, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, afirmou que o tributo a estas figuras é um dever da justiça histórica.
Reconhecer os feitos dos melhores filhos da nossa terra é, pois, um dever de justiça histórica. Esta cerimónia se realiza na sequência da condecoração de 247 cidadãos, por Sua Excelência o Presidente da República, sendo 99 na classe Independência e 148 na classe Paz e Desenvolvimento, marca início do programa de condecorações alusivas ao 50º aniversário da Independência Nacional.
Entre os selecionados consta o antigo líder da UNITA, Isaias Samakuva, que declinou o convite por suposta exclusão de Jonas Savimbi e de Holden Roberto do grupo a ser condecorado.
Enquanto não tiver esclarecimento, não poderei participar. A minha consciência diz-me que a reconciliação verdadeira deve ser inclusiva, não pode ser seletiva nem exclusiva.
E esta noite em Angola haverá também uma manifestação ruidosa contra a governação de João Lourenço, mas aos sons de panela e de tampas, segundo o organizador dos protestos, Nelson Dembo, conhecido por Gangsta.
Dia 4 de abril vão bater panelas e tampas. Haverá coisas muito fortes que vêm para frente. João Lourenço vai ter que assinar um acordo com o povo. Viemos das panelas, então tem outras etapas.
Francisco Paulo, Luanda, RFI.
Angola registrou 9 óbitos e 189 novos casos de cólera, totalizando para 396 mortes e mais de 10 mil infecções desde o início do surto, declarado em janeiro, no início deste ano, divulgou hoje o Ministério da Saúde angolano. Ruanda, Quénia, Uganda são as etapas do périplo africano do novo emissário para o continente do presidente norte-americano Massad Boulos. Começou a viagem pela República Democrática do Congo, como nos explica Miguel Martins.
Massad Boulos era até agora apenas emissário de Donald Trump para assuntos árabes e do Médio Oriente. De origem libanesa, o seu filho é casado com uma das filhas do presidente norte-americano Tiffany. Boulos acaba de ser nomeado como conselheiro principal do chefe de Estado, Donald Trump, para a África e começou o seu primeiro périplo pelo continente negro, na República Democrática do Congo. Nesta quinta-feira, ele avistou-se em Kinshasa com o presidente Félix Tshisekedi. Os dois dirigentes abordaram o conflito no leste do antigo Congo belga, tanto mais que a etapa seguinte da sua digressão é o Ruanda, país tido como apoiante dos rebeldes do M23, ativo nomeadamente na região de Kivu Norte e Kivu Sul. Massad Boulos insistiu na segurança para reforçar as relações económicas. Washington alegou querer estimular os investimentos do setor privado americano, designadamente na área dos recursos minerais, na RDC.
São Tomé. 102.8 FM.
O presidente francês Emmanuel Macron desloca-se na próxima terça-feira à cidade de Al-Arik, no Egito, a cerca de 50 quilómetros da faixa de Gaza, para mostrar a posição da França com um cessar-fogo. Explicações com Neide Ribeiro.
O chefe de Estado francês chega no domingo ao Cairo. Na segunda-feira, Emmanuel Macron reúne-se com o homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi, estando prevista a assinatura de vários acordos nas áreas dos transportes, saúde ou das energias renováveis. Terça-feira, Emmanuel Macron viaja para a cidade portuária de Al-Rish, que serve de base de retaguarda para a ajuda destinada a atravessar a passagem de Rafah entre o Egito e Gaza, para se encontrar com funcionários de ONGs francesas, das Nações Unidas e do Crescente Vermelho Egípcio. Durante a visita, o chefe de Estado vai debater com o homólogo egípcio a urgência de se retomar um cessar-fogo. Nas últimas horas, as forças israelitas iniciaram operações terrestres na cidade de Gaza, na fronteira com Israel e o Egito. A ofensiva já fez até ao momento pelo menos 30 mortos.
A nova ofensiva de Israel, que obrigou milhares de pessoas a deslocarem-se depois de terem regressado às zonas de residência durante os meses de trégua. Decorre aqui em França até domingo a Feira de Arte Art Paris, com 170 expositoras e 25 países presentes para esta 27ª edição. A galeria lisboeta This Is Not a White Club trouxe três criadores portugueses, entre eles a artista plástica Manuela Pimentel, que dá arte de rua. Que de arte da rua ilustra questões que se prendem frequentemente com a memória.
São uma série de trabalhos que têm algumas fases diferentes, desde aquele do neon até este mais recente. São uma série de trabalhos que falam sobre uma linha que eu tenho vindo a trabalhar, que é este resgate destas memórias da rua, esta poesia que eu encontro na rua e que trago para dentro do ateliê, para dentro de casa. Naquele específico do neon, é uma obra que me diz particularmente porque trabalha sobre o silogismo e a nossa capacidade de termos raciocínio para pensar sobre as coisas, no sentido que eu trabalho ali, eu fui buscar um Santo António a falar aos peixes, esta espécie de metáfora que nos liga àquilo que ele nos diz e àquilo que a gente ouve, ou àquilo que somos capazes de ouvir ou de raciocinar, daquilo que assimilamos ou não. O nosso livre-arbítrio faz com que a gente tenha a nossa própria opinião sobre aquilo que nos dizem. Isso acontece muito na política, acontece muito na questão religiosa, não querendo trazê-la para aqui, mas querendo trazer a situação de que nós somos pessoas livres, que temos capacidade para pensar por nós próprias.
Manuela Pimentel, artista plástica portuguesa, entrevistada por Miguel Martins. No desporto, decorrem hoje os quartos de final do campeonato francês da primeira divisão de voleibol masculino, para definir o campeão deste ano, uma vez que vai haver um novo vencedor. O atual detentor do troféu, o Saint-Nazaire, já foi eliminado. Elder Spencer, atleta cabo-verdiano do Saint-Nazaire, analisou a temporada.
Eu acho que a nossa equipa este ano, o nosso plantel, não se encaixou. São um conjunto de fatores que foi por isso que não conseguimos ter sucesso no campeonato, sabe? E é isso, tipo, damos o que podemos, mas isso também é uma cena que vem já da direção, não é? É desde a contratação, desde a ambição da parte da direção, e nós jogadores só fazemos o nosso trabalho. E tentamos dar o nosso máximo e acabamos por não ir ao playoff. Há anos assim.
Para si, como é que foi essa experiência? Jogar nos maiores palcos europeus?
Olha, para mim é a primeira vez que eu jogo Liga dos Campeões. Era um sonho. Consegui concretizar, queria ir o mais longe possível, porque de onde eu vim tenho esse instinto, essa vontade de querer sempre mais, de ir sempre o mais longe possível, e fiquei muito feliz, foi uma experiência muito boa, e pronto, conseguimos chegar aos oitavos de final, fica já para a história do clube também, para o meu currículo também, fico feliz por isso.
A nível pessoal, como é que sentiu esta temporada na sua globalidade?
Triste, essa é a minha sensação, sai um pouco triste, porque eu acredito, temos uma equipa jovem, e acredito que podemos dar muito mais daquilo que damos durante a temporada, mesmo na Liga dos Campeões. E, pessoalmente, eu dei tudo de mim, sempre aprendi a dar tudo, mesmo quando não ganhava nada, eu dava sempre tudo. E agora que eu ganho, para tu imaginar, eu dou ainda mais. E, infelizmente, não são todos assim. E, olha, uma equipa não joga sozinho, né? Saio mesmo triste.
Elder Spencer, voleibolista de 32 anos, decepcionado aqui pelo clube Saint-Nazaire, que fica nesta temporada pelos oitavos, entrevistado por Marco Martins.